Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por saudar o BE por ter agendado para discussão o seu projeto relativo à garantia do acesso aos apoios extraordinários por parte de desempregados e trabalhadores independentes e saúdo não só pela importância que o assunto nos merece, mas também porque nos permitiu arrastar a nossa proposta que pretende prorrogar o prazo de garantia do subsídio de desemprego e o subsídio social de desemprego. Com efeito, nos termos da lei que aprovou o Orçamento de Estado para 2021, os períodos de concessão do subsídio de desemprego que terminarem em 2021 são excepcionalmente prorrogados por 6 meses. Ora, na perspectiva dos Verdes, a extensão do prazo é uma medida importante para corresponder às necessidades objetivas de milhares de pessoas que se encontram desempregadas e, por esse facto, vivem o seu dia-a-dia numa verdadeira aflição e numa verdadeira angústia. Uma situação, aliás, agravada com a crise económica e social que vivemos e com as sérias dificuldades que estes trabalhadores estão a ter para encontrar emprego no atual contexto de pandemia, em particular numa altura em que muitas empresas foram obrigadas a suspender a sua atividade. Sucede que este prolongamento do prazo exclui os milhares de trabalhadores cujo subsídio de desemprego cessou no passado dia 31 de dezembro. Para além disso, a prorrogação extraordinária por mais 6 meses, prevista no Orçamento de Estado para 2021, não abrange os trabalhadores que se encontram a receber os subsídios sociais de desemprego e que terminem no decorrer de 2021 ou que terminem no final do ano, ou que terminaram no final do ano passado. Recorde-se que em março do ano passado, quando da primeira vaga da pandemia, o subsídio de desemprego, bem como os subsídios sociais de desemprego, foram prorrogados inicialmente até 30 de junho de 2020, e posteriormente também alargados de forma automática até 31 de dezembro do mesmo ano, portanto de 2020. Ora, perante a atual exclusão, o que sucede é que há milhares de trabalhadores que sem trabalho e apoios se encontram numa situação de grande fragilidade económica, em muitos casos sem qualquer tipo de rendimento ou de apoio para conseguir suportar as despesas mais básicas como a renda de casa, a água, a luz ou o gás. Por outro lado, as pessoas que se deparam com o fim do prazo previsto para a atribuição do subsídio social de desemprego estão igualmente impedidas de requerer o apoio para os desempregados de longa duração, uma vez que este é atribuído apenas a quem esgotou o período de concessão do subsídio social de desemprego há 180 dias. Há, portanto, um vazio na proteção destas pessoas que têm, aliás, contestado veemente a situação em que se encontram e os Verdes consideram urgente que o Governo, tal como se verificou de resto no decorrer de 2020, garanta a proteção aos desempregados, seja através da prorrogação do subsídio de desemprego, seja dos subsídios sociais de desemprego. Por isso mesmo, os Verdes trazem para discussão esta proposta, que basicamente pretende recomendar ao Governo que proceda urgentemente à prorrogação de forma excepcional por mais 6 meses do período de concessão do subsídio social de desemprego que tenha cessado em dezembro de 2020 ou que venha a terminar no decorrer deste ano, no decorrer de 2021. Alargue a prorrogação do subsídio de desemprego por mais 6 meses aos desempregados cujo período de concessão tenha terminado no passado mês de dezembro. E, por fim, que o Governo proceda à redução do atual período de 180 dias exigidos para aceder ao apoio aos desempregados de longa duração para 60 dias, contabilizado a partir da data em que terminou o período de concessão do subsídio social de desemprego. É esta a proposta que os Verdes hoje trazem para discussão, uma proposta que vem trazer alguma justiça social, tal de resto como a proposta do BE, que votaremos favoravelmente.
Obrigado, Sr. Deputado Zé Luís Ferreira. Vamos então entrar no debate destas duas propostas. A primeira intervenção será do PAN. Sr. Deputado Nelson Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, devido às elevadas taxas de vacinação, à situação económica do país e ao impacto económico dado pela aprovação do PRR, o nosso país tem melhores perspectivas de crescimento económico, havendo inclusivamente previsões que nos dizem que o nível de riqueza de 2019, destruído pela crise sanitária, será recuperado no próximo ano. Mas se as perspectivas para o futuro são boas, isso não significa que não devemos ter cautelas no presente. No presente, a crise social continua presente. Oficialmente, continua a existir 341 mil pessoas desempregadas pelo país fora. Várias são estas pessoas que, embora estejam fora das estatísticas oficiais, estão numa situação social muito frágil. O debate de hoje é precisamente sobre os apoios a estas pessoas em situação social muito frágil. Objetivo ao qual, desde o início da crise sanitária, o PAN sempre disse presente com a apresentação de propostas concretas e com o voto a favor em propostas apresentadas por outros partidos. É assim que vamos proceder no debate de hoje. Estas propostas são de elementar justiça e é lamentável que não tenham sido já adotadas pelo Governo. Muito embora isso não nos surpreenda, se tivermos em conta que este é o mesmo Governo que fez com que o nosso país fosse o terceiro país da zona euro que menos gastou no combate à crise sanitária e aos seus impactos sociais. Tendo em conta a situação de crise que vivemos, não é admissível que neste momento se prevejam requisitos tão apertados em matéria de condição de recursos no âmbito do apoio extraordinário de rendimento aos trabalhadores, a tal ponto que se uma família tivesse antes da crise dois salários de 800 euros e que com a crise tenha perdido em trabalho independente um desses salários, deixará de ter direito a este apoio. Acresce que este apoio poderá ter um valor de 50 euros, algo que roça a indigência. Ou seja, 5 mil pessoas em situação de fragilidade têm este apoio essencial em risco se o Governo nada fizer. Mas se o Governo nada fizer, há milhares de pessoas que vão perder o seu subsídio social de desemprego por força do fim da vigência do período excepcional criado com a crise sanitária. E como se isso não fosse suficientemente mau, estas pessoas estão impedidas de requerer o apoio aos desempregados de longa duração que não esgotaram o subsídio social de desemprego há mais de 180 dias, como exige a lei. Assim, mais do que o voto a favor, o PAN deixa o seu apelo ao Governo para que rapidamente aprove a prorrogação das medidas de apoio que hoje o Parlamento discute. O Governo não pode querer iniciar com sucesso a discussão do próximo Orçamento de Estado e sobre os termos da recuperação económica se continua a não ser capaz de dar resposta aos problemas do presente e à crise social. É por esta resposta que o PAN votará a favor das propostas hoje em discussão. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Nelson Silva. Tem agora a palavra, em nome do CDS-PP, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. No final da sessão legislativa passada, discutimos um projeto de resolução de conteúdo, portanto, muito idêntico ao deste. Isto é, pela prorrogação, portanto, até ao final, portanto, do ano, dos apoios extraordinários. E, segundo se percebe, tudo continua na mesma, se não estiver pior. Na verdade, este projeto de resolução que é aqui hoje apresentado e discutido é porque há apoios que o Estado teima em conceder aos solavancos, em dificultar o acesso aos mesmos através de burocracia ou simplesmente a não os conceder. Poderíamos também falar de inúmeras situações de erros de processamento, de erros de cálculo, de burocracia, que têm afetado milhares e milhares de portugueses. Mas também, Sr. Presidente, além dos trabalhadores independentes e desempregados, muitas destas situações que se estão a atravessar, muitas pessoas, situações drásticas, e o CDS, ao longo do último ano, alertou por diversas vezes para a necessidade de apoiar também a economia e proteger o emprego, promovendo a capacidade do país de se restabelecer, não desperdiçando oportunidades e força de trabalho. Espelho dessa força de trabalho são precisamente, Sr. Presidente, os empreendedores e os sócios-gerentes que construíram o tecido empresarial português, composto maioritariamente por micro, pequenas e médias empresas, geradoras, sim, de postos de trabalho por todo o território nacional. Não nos podemos esquecer que quem cria postos de trabalho são as empresas, são os empresários. E apesar dos inúmeros anúncios feitos pelo Governo sobre o lançamento de programas de apoio e medidas de apoio à retoma económica, a execução desses mesmos anúncios não correspondeu nem à velocidade exigida para o lançamento e execução desses mesmos programas, nem à necessidade de apoio a todos estes setores, levando muitas vezes muitos empresários ao desespero, sem solução, e muitos deles, infelizmente, tiveram de fechar portas. O atual regime de apoio aos sócios-gerentes, também pelos critérios e limites definidos, tem sido alvo de críticas severas por parte de empresários, por associações empresárias representativas do setor, indicando que as medidas são, de facto, manifestamente insuficientes como resposta. Sr. Presidente, também em sede no último Orçamento de Estado foi aprovada uma majoração no limite mínimo do subsídio de desemprego, de forma a atingir o valor mínimo correspondente a 1,15 do IAS. Entendeu o CDS que a mesma deveria ser alargada ao subsídio por cessação de atividade e ao subsídio por cessação de atividade profissional. Por isso, apresentámos uma proposta de alteração que, infelizmente, a mesma foi rejeitada. E, apesar da medida não ter sido aprovada, entendemos que a mesma continua a ser oportuna. E, por isso, em fevereiro, também elevámos novamente esta proposta à votação, tendo novamente sido rejeitada com os votos do PS. Aproximando-se à apresentação e à discussão do próximo Orçamento do Estado, importa saber se o Ministério da Segurança Social e do Trabalho vai estar ou não disponível também para aumentar o limiar mínimo dos subsídios de cessão por atividade para 1,15 do IAS, ou seja, passar dos tais 397,86 para 457,54, pois é essencial
para aqueles
que
encontram
sem trabalho e a passar por muitas dificuldades, disse.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado António Filipe. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria começar por dizer que o PCP acompanhará as propostas que vão no sentido de ajudar a resolver problemas colocados a muitos trabalhadores e às suas famílias, quer trabalhadores independentes, quer trabalhadores por conta de outrem, em função das consequências resultantes da situação epidemiológica pela qual o país tem vindo a passar nos últimos meses, desde há muitos meses já. E daí que acompanharemos os projetos de resolução que estão aqui apresentados e hoje submetidos à discussão, quer pelo BE, quer pelo PEV. Para o PCP sempre foi uma questão fundamental que, neste quadro pandémico, nem um direito a menos. Adotámos essa consigna e procurámos sempre apresentar propostas nesta Assembleia no sentido de colmatar os problemas sociais remuneratórios resultantes da pandemia e quer de despedimentos que se verificaram e de pessoas que caíram em situação involuntária de despedimento justificados pela pandemia ou impostos a pretexto da pandemia. E, portanto, sempre nos batemos para que as pessoas não faltassem apoios públicos a essas pessoas, assim como não faltassem apoios também a trabalhadores independentes que se vissem na mesma situação por via da cessação de atividade a que se viram forçados. Assim fizemos, designadamente no orçamento retificativo de 2020, que considerámos que não resolvia, de facto, os problemas que estavam colocados a muitas dessas pessoas, como era suposto que o fizesse e como deveria ter feito, e também, obviamente, no orçamento para 2021, o PCP bateu-se para a aprovação de propostas que procurassem resolver, ou pelo menos comatar, as situações sociais mais graves resultantes da pandemia. E, nesse sentido, sendo essa a nossa posição, obviamente que, havendo propostas que vão aqui no sentido de apresentar recomendações ao Governo, evidentemente todos sabemos as limitações que esta figura regimental comporta, mas obviamente que nós acompanharemos as recomendações que são feitas nesse sentido e obviamente que os projetos de resolução que estão hoje aqui a ser discutidos contarão com o voto favorável do Partido Socialista Português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Passamos agora a palavra ao Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, do Chega. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mais do que evidente que o apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores criado pelo Governo e previsto no Orçamento de Estado para 2021 continua a não dar a mais elementar resposta a quem mais precisa pelos requisitos que exige, pela burocracia que desencadeia. O problema é que se agrava no caso dos trabalhadores independentes. O processo em vigor é lento, moroso, complexo, burocrático e não corresponde à real necessidade e urgência e dificuldade dos portugueses. São realidades como esta que desmontam a narrativa do Governo que está tudo bem, que o país vai de vento em popa e que o futuro é risonho. Portugal atravessa um momento difícil e o Governo devia falar menos e trabalhar mais. O Bloco de Esquerda tem dado todo o apoio a este Governo é cúmplice desta negra e trágica realidade, ainda que a preocupação naturalmente se registre. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs.